Eu penso que vou iniciar uma série com vocês sobre este tema, Lições da Queda de Pedro. Eu sei que nós vamos falar sobre coisas negativas, mas tentaremos transformar essas situações em algo positivo, à nossa fé, ao nosso crescimento espiritual e moral diante de Deus. Eu estava lendo a Bíblia ontem e eu me deparei com esse texto de Lucas capítulo 22, versículos 31 ao 34, o qual eu já li várias vezes e já preguei sobre ele muitas vezes. Mas alguma coisa chamava a minha atenção e eu me detive sobre ele e pedi a Deus que mostrasse para mim algumas coisas importantes que poderiam abençoar minha vida e também a sua. E eu comecei a descobrir muitas coisas, penso eu. E como eu escrevi, e está aí na frente dos seus olhos, o material se transformou em algo muito volumoso. Pelo menos para compartilhar aqui. Numa aula, num curso, então não seria tanto, mas numa igreja ficou volumoso e eu pretendo nesta noite dar uma introdução àquilo que eu pretendo compartilhar com vocês. Nesta noite, nós vamos ler esse texto de Lucas capítulo 22, versículos 31 ao 34, e eu vou tentar extrair dele, juntamente com vocês, coisas importantes, observações, para depois nós entrarmos propriamente na decadência do apóstolo. Então, eu coloquei o texto nos slides, porque eu coloquei entre parênteses alguns comentários, algumas definições acerca dos sentidos ou do sentido de algumas palavras usadas por Jesus ou expressões. Então, vamos lá. Jesus continuou. Se ele fala continuou, é porque tinha alguma coisa anterior. E isso nós veremos na semana que vem. Simão, Simão, escute bem. Então, Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença. Repare bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês, ou seja, ele vai agitá-los internamente até o limite da fé que vocês têm, que vocês possuem. Como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Então, aqui está o trabalho de Satanás, agitar. Mas aqui também está, né? Um trabalho também de Deus. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Ou seja, Isto é, para que você não renuncie, não desanime do seu compromisso. E quando você voltar para mim, anime, fortaleça, torne os teus irmãos estáveis. É isso que ele quer dizer. Torne-os estáveis. Quem? Seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Você dirá que não tem nenhuma ligação comigo. E você fará isso tudo por interesses pessoais. Veja bem, Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece, que não tem nenhuma ligação comigo. E você fará tudo isso por interesses pessoais. Para se livrar, é claro. Então, como eu disse a vocês, é uma introdução e nós, primeiramente, observemos algumas coisas importantes no nosso texto base. Primeira coisa, por que Simão e não Pedro? Por que Jesus chama Pedro de Simão? Não foi Jesus que trocou o nome de Pedro? O nome dele, na verdade, era Simão. Mas Jesus disse: a partir de agora vou chamar você de Pedro. Na verdade, os dois nomes significam a mesma coisa. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedrinha. Jesus trocou o nome de Paulo. Ele se chamava Saulo e passou a se chamar Paulo, que também significa a mesma coisa, pequeno. Saulo é um nome hebraico e Paulo, nome grego. No entanto, o nome Simão vem de uma derivação de um nome hebraico. Repare bem, de um nome hebraico, que é Simeon. E vocês já devem ter lido o nome Simeão na Bíblia, correto? E o que significa Simeão? Significa ouvido. Dá a ideia daquele que ouve. Todas as vezes que Jesus queria que Pedro ouvisse algo importante, ele o chamava de Simão. Você, ao ler o Novo Testamento, vai perceber isso. Quando Jesus queria chamar sua atenção, adverti-lo, discipliná-lo, ele dizia: Simão, Simão. Então, eu faria um exercício. Se no Velho Testamento o nome Simeão significa aquele que ouve, significa ouvido, e o nome Simão é uma derivação do hebraico Simeão, eu diria que Pedro era uma pedra que ouve. Uma pedra que precisaria ouvir com atenção aquilo que Jesus tinha para dizer. Tudo que eu vou falar nesta noite é algo simples, que vocês já conhecem, mas nós precisamos relembrar. Por que ouvir é importante? Por que ouvir Jesus é importante? No domingo passado, eu disse a vocês que Deus deu ao mundo o quê? Ele deu Jesus. O homem perfeito é aquele a quem nós devemos ouvir. Vocês se lembram no Monte Hermon, quando Jesus se transfigurou na frente dos seus discípulos e eles viram Moisés e Elias naquele monte e de repente escutaram uma voz do céu, do próprio Deus, dizendo: este é o meu filho que me dá alegria, que me dá prazer. Somente a Ele, vocês se lembram? Somente a Ele vocês devem ouvir. Vocês devem ouvir somente a Ele. Nós temos muitas vozes do nosso lado. E você não pode imaginar quantas vozes você tem dentro de si. Muitas vezes você quer tomar uma decisão e você só está olhando a voz que é mentirosa e que vai levar você ao desastre, à desgraça. E o pior de tudo é que essas vozes enganadoras não apenas nos destroem, mas destroem muitas outras pessoas ao nosso redor, enfraquecendo vidas, não é verdade? Destruindo até a fé de muitos. Então, muitas pessoas destemperadas, pessoas que não querem saber de ouvir realmente a voz de Deus, ficam se alimentando na sua solidão, com bobagens, com filosofias pagãs, pensamentos tolos que vêm de filmes, literaturas, conversas fiadas, alimentando a sua mente, transformando a sua mente em um depósito, um entulho, um depósito de lixo. E ali ela começa a formular a sua felicidade, o seu engano próprio, e ela acaba seguindo um caminho que não é aceitável por Deus. Então, a primeira lição que o Espírito de Deus quer que nós aprendamos nesta noite é que Jesus espera que o ouçamos com muita atenção e guardemos o que Ele nos fala. Porque o próprio Deus nos adverte que é a Ele que nós devemos ouvir. Eu penso que nós devemos ouvir Jesus porque Jesus mostrou como viver para a glória de Deus, como suportar os momentos difíceis, como enfrentá-los sem desanimar. Correto? Sem desanimar. E o próprio Senhor Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Ele mesmo disse no Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a primeira observação que eu faço é esta: por que Simão e não Pedro? Porque Jesus está falando com Simão sobre a importância de ouvir algo muito específico. E Jesus falou com ele, não falou com os outros. Correto? A segunda observação que faço: preparem-se para um encontro com Satanás. Então, o que Pedro deveria ouvir? O que ele precisava ouvir? Qual era a mensagem de Jesus para ele? Então, Jesus agora vai descrever o que ele precisava ouvir. E a primeira coisa que ele precisava ouvir é que ele e os outros teriam um encontro com Satanás. Por quê? Porque Deus havia dado a Satanás a licença para colocar todos os discípulos à prova. E é interessante que Pedro está falando, Jesus está falando aqui com Pedro ou Simão, mas ele usa o pronome plural, vocês. Ele fala com você, referindo-se a vocês. Ele está dizendo, Simão, Simão, Satanás conseguiu a licença de colocar todos vocês à prova. Então Jesus está dizendo, Simão, você está me escutando? Você tem que me entender, Simão, uma coisa. Satanás vai agredir todos vocês, todos, não vai escapar um. Porque Deus deu esta licença. E como nós veremos na frente, Satanás não pode tocar no Filho de Deus para possuí-lo, mas pode criar tremendos embaraços, criar confusões, uma pressão devastadora na mente das pessoas que têm compromisso com Deus. E ele é hábil para fazer isto. Então, Deus, entenda o seguinte, Deus permite que sejamos atacados pelo mal, mas nunca sermos dominados por Satanás. Entenderam? Depois nós temos que entender a razão disso. Então você tem que acreditar que ouvir Jesus é importante, porque ele tem uma mensagem firme para nós, e esta mensagem que ele tem para mim ou para você é uma mensagem que afeta outras pessoas. Quando Deus fala com você, ele não fala só para o seu benefício. Ele fala de uma maneira que a sua vida vai beneficiar outras. Ou se ele dá alguma revelação, essa revelação, esse conhecimento, não afeta só o seu campo, a sua área de atuação, mas afeta a sua vida e outras pessoas também. É isto que Pedro tinha que aprender. E é isto que nós temos que aprender. Se você tomar uma decisão errada hoje, você vai afetar outras pessoas, goste ou não goste. Isto acontece dentro e fora da igreja. O princípio é o mesmo em ambos os lugares. No entanto, quando você é um cristão, imagine o desastre que isto provoca. As pessoas do mundo já estão habituadas com essas malignidades, com essa falta de claridade, com a ignorância. Mas você não. Você é o templo do Espírito Santo. E se você barrar o Espírito, imagine que porta você abre para demônios e para a própria carnalidade. Alguma pergunta? Fui claro? Então, entendemos que Precisamos ouvir Jesus. E às vezes as mensagens que ele nos passa não são tão agradáveis. Agora, qual é o propósito divino nessa mensagem de Jesus a Pedro? Separar a casca do grão de trigo. Então, veja só, aqui eu coloquei uma coisa só, mas pode se referir duas coisas. E, na verdade, as duas coisas podem levar, podem convergir a um único resultado: separar você de Cristo. Mas esse teste permitido por Deus teria por finalidade a remoção, segundo o que nós lemos, a remoção da casca do trigo, ou seja, separar o imaginário, tá, do que deveria ser real. Separar o imaginário do real, da realidade, da verdade. Separar a ilusão da verdade. Então, os discípulos andavam, preste atenção que você vai entender, olha para mim agora aqui. Os discípulos andaram com Jesus e imaginaram muitas coisas. Imaginaram ser fortes, imaginaram ser representantes do reino, imaginaram ser escolhidos de Deus para assumir postos no futuro governo do Senhor. E Jesus está dizendo: não é nada disto. O que vocês têm que conservar não são ilusões, não são privilégios. Vocês vão entender, talvez a semana que vem. Não são privilégios. O que vocês têm que entender é a consciência que vocês têm que ter de que vocês são meus discípulos e devem andar debaixo da minha instrução. Então não fiquem enchendo a cabeça de vocês com ilusões. Nesse teste, Deus estaria cobrando deles o quê? A seriedade do compromisso, a responsabilidade da fidelidade. A fidelidade, ou cobrando a responsabilidade da obediência. Às vezes eu escuto alguns hinos que são verdadeiros instrumentos do inimigo e que não tira esta casca, o imaginário, não tira esta ilusão, mas só acrescenta ilusões sobre ilusões. Você é forte, meu irmão. Você vai vencer, meu irmão. Você vai andar entre o inimigo e vai pisar nele. Eu vejo as pessoas escutando isso e batem palmas e celebram em shows. Mas, de repente, essas mesmas pessoas que aplaudem terão que passar pela experiência da remoção da casca. E aí eles não sabem como enfrentar Satanás e seus demônios. Eles acham que basta simplesmente expulsar. Mas aqui, você pode perceber que não adiantaria nada repreender o diabo, porque ele vinha com uma licença. Ele tinha uma procuração divina para agir. agir contra aqueles que o próprio Filho de Deus escolheu. Então não adiantaria campanha, novena, corrente, determinações, qualquer palhaçada mística, qualquer método humano, mentiroso, para repreender uma ação que vinha com a licença, a permissão, com a autoridade divina. Jesus está dizendo a Pedro: escute, Satanás, ele é mau, mas ele vai agir contra vocês com autoridade divina. A mesma autoridade que Jesus deu aos discípulos quando eles deveriam pregar e disse: eis aí, eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A mesma autoridade, Satanás, o próprio Satanás, recebeu de Deus, possivelmente escutou: Satanás, eu dou a você autoridade, a minha autoridade, para ir contra os meus discípulos e pressioná-los até o limite de sua fé. Pode imaginar o que é isso? Então, para com esta ideia de que o inimigo só ataca os desavisados. Ele ataca qualquer um, e constantemente seremos atacados pelos demônios, pela permissão de Deus. Eu coloco mais uma observação, como se estivéssemos escrevendo um livro. Sob pressão, pela vontade de Deus. Esta observação é uma ampliação da anterior. Todos eles estariam numa situação desconfortável, não desejada, pela vontade de Deus. Então, eles estariam numa situação correndo o risco de perderem suas próprias vidas. Então, veja só, não era só uma situação financeira, não era uma pressão emocional de um relacionamento interpessoal, não era uma pressão estudantil de algum exame, de alguma prova. Não era uma pressão intelectual, testando o conhecimento de alguém. Era uma pressão que implicava a perda da própria vida. Alguém iria perguntar: você é discípulo de Jesus? Se você disser que sim, você vai morrer com ele. Você é um traidor de Israel. E você é uma ameaça a César. Porque Jesus andou por aqui intitulando-se Deus. Ele não disse que era o rei. Ele mentiu ao seu povo porque ele não estabeleceu o seu reino. Você percebe? Por que você acha que os discípulos todos queriam fugir de Jerusalém? Repare que a mensagem que Jesus está dando sobre todos, ele está falando a um só. De modo que um saberia o que estaria acontecendo. Mas os outros, parece que não. Então, o que Deus mostrou a um, não mostrou a todos. Então, alguém diz, é justo? É. Para Deus é. O que a um é dado, não precisa ser dado a todos. Mas como eu disse a vocês, o que Deus dá a um, deve beneficiar todos. E nós vamos entender isso. Então, a primeira coisa, ou melhor, o que nós precisamos aqui entender é que o próprio Deus nos conduz a situações desconfortáveis. E eu falei isso, falei muito sobre isso com vocês aos domingos, a fim de nós sermos provados na fé. Deus nos coloca em situações que não gostamos e espera ver em nós um comportamento de pessoas que estão crescendo. Nós, adultos, e alguns já bem mais velhos, custam a admitir alguma justiça nisso. Entretanto, você faz isso com seus filhos. Você os prova. E espero que sim, para conhecer a maturidade deles. Você deu aos seus filhos uma tarefa que era sua e ficou de olho para ver como ele se sairia naquilo. Você comprou um carro ao seu filho e ficou de olho como ele lidaria com aquela máquina. Porque aquela máquina mata pessoas, inclusive seu filho. Ou não é verdade? Você colocou uma televisão no quarto do seu filho e deu a ele um computador. E agora você observa do que ele está se alimentando. Você está sempre testando a maturidade. E não é só de seu filho. Você testa também suas amizades. Até que ponto aquela pessoa realmente é amiga? Se ele é amigo por interesse, ou se é amigo, verdadeiramente amigo. Ou eu estou falando alguma bobagem? No entanto, nós somos ignorantes acerca do comportamento alheio de terceiros. Coisa que não ocorre em Deus, porque Ele é onisciente. Quando Deus nos coloca debaixo de um teste, não é para que ele descubra alguma coisa que ele mesmo desconheça em nós, porque isso é impossível. Ele nos coloca em teste porque nós não nos conhecemos. Nós pensamos erroneamente acerca de nós mesmos. Nós temos uma opinião errada acerca de nós. E os testes, quando tiram o imaginário, quando ele remove aquela película do orgulho, quando ele fere o nosso orgulho, descobrimos que não éramos quem pensávamos ser. Um exemplo clássico é o arrependimento de Davi. Deus foi deixando Davi se afundar. Ele foi se embrenhando num pântano, imundo e fedorento. Até que ele teve que se deparar com a palavra de Deus, por meio da boca do profeta escolhido pelo Senhor. E então Davi teve seus olhos abertos. A sua palha caiu. E ele teve que olhar para aquilo que realmente podia germinar, que é a vida de Deus. E nós conhecemos Jesus como o trigo. Ele disse: eu sou o trigo. Ele disse: se o trigo não cair na terra e não morrer, ele falou sobre si mesmo, aquilo representa a vida de Deus que deve florescer, mas também representa o quê? A nossa morte, a morte do eu. Para que a vida de Deus floresça, é necessário que a casca rompa, saia. Esta é a mensagem que Pedro está ouvindo. Este é o evangelho puro que Jesus está dando a ele. Jesus não está enganando. Ele está dizendo: você tem que me ouvir. E não ouvir uma mensagem mentirosa. Você tem que ouvir o que eu tenho para dizer. E o que eu tenho para dizer é que você vai ter um encontro com Satanás. Não é com os seus demônios, não. É com ele mesmo, você e os outros. E sabe qual é o propósito desse encontro? É acabar com as suas ilusões, com o seu orgulho, com o seu imaginário, com os seus sonhos pessoais, com as suas ilusões. Obrigado. Obrigado. Deus quer destruir suas ilusões. Deus quer colocar os seus pés no chão, diferente do que essas bobagens. Tira o pezinho do chão. Deus diz o contrário: põe o seu pé no chão, volte para a realidade. Deus quer que você use o seu raciocínio e pare de andar sentimentalmente. E entenda, Pedro, que você e os outros estarão debaixo desta pressão terrível pela vontade de Deus. Não adianta espernear, porque ela não, vocês não estarão isentos dela. Então, quem quer o cristianismo não pode ficar esperando uma vida boa. Eu vou na igreja porque minha vida está difícil. Imagine quão difícil ficará quando você descobrir que você tem que abandonar a malandragem. Quando você descobre que tem que abandonar as amantes, a cachaça, a droga, o mau comportamento, as más amizades, os maus lugares que você frequenta, os antros, os maus pensamentos. Quando você tem que aceitar uma renovação mental, não é lavagem cerebral, é uma renovação, uma restauração, para que você possa espelhar o brilho da glória de Deus. Imagine! Essas palmas são um desalento. Imagine você ter que abandonar o que você quer para ter o que não quer. Isso é o cristianismo. Por isso eu digo desse domingo, porque eu falo a verdade, vocês não gostam de mim. Estou falando de Jesus. Então, cara chato, né? Outra observação. Ninguém estará isento da pressão. Mas você, reticências, no caso Pedro. Então, tanto Pedro como os outros, Pedro ouviu que tanto ele como os outros cairiam na armadilha, não escapariam. E a gente ouve assim, não, mas Deus está com você, você não vai cair. Mas Jesus falou diferente, você vai cair. Mas Jesus, você não tem fé? Esse texto não é estranho. Algumas pessoas deixaram de frequentar esta igreja. Eu dou graças a Deus por tudo, até por aqueles que não vêm mais. Por causa dessas coisas que eu estou falando a vocês. Eu só estou citando o que eu estou lendo. Me mostre o contrário. Como seria bom Jesus olhar para nós e assim, hoje todo mundo aqui. Vamos supor que eu sumisse daqui e viesse Jesus, então ele fala, hoje vocês irão receber... Blá, 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 blá. Mas aí entra Jesus e diz, vocês todos irão ter um encontro com Satanás. Pela permissão de Deus, a pressão será tanta, mas a finalidade é quebrar essa película ilusória que vocês constroem sobre si, essa máscara, essa capa que vocês chamam de cristianismo, porque Deus quer levá-los a um encontro da realidade cristã. E vocês estarão debaixo dessa pressão pela vontade divina. E não adianta espernear, porque ninguém vai estar isento dessa pressão. Que pregação, que profecia. Eu já fui em igreja em que o pastor disse assim: agora profetiza para o teu irmão. E o irmão disse assim: eu profetizo que na sua vida você vai ser muito bem sucedido. Olha o meu estado. É cada bobagem. Como é que você pode falar profetiza para o teu irmão? Você pensa que isso é brincadeira? Aquele coitado que está pedindo isso para um outro pobre coitado, porque ele é comandante de coitados, quando ele diz assim, profetiza, ele, pelo menos a pessoa deveria entender que profetizar significa falar a outrem a palavra de Deus. Então, me dissesse alguma coisa, arrependa-se, pronto. Seria uma bela profecia. Outra, creia no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Uma bela profecia. Entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Uma bela profecia. É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos é a palavra de Deus. Uma bela profecia. Mas agora, convencionou-se nas igrejas que você tem que dar uma palavra de vitória. E Jesus está dando uma palavra do quê aqui? É de vitória. Verdadeira. Você só vence o mundo com a verdade. Você só vence a mentira com a verdade. Mas nós nos cobrimos com uma capa de orgulho e queremos que os nossos desejos se cumpram. E quando alguém nos contesta, viramos o bicho. Ou não é? Nós somos assim. Quando você me contesta, quando você me reprova, se eu não me controlo, eu viro o bicho. Aí eu tento me justificar. E se eu não encontro justificativa, eu começo a encontrar em vocês o quê? Defeitos. E passo a agredi-los. Que é justamente para desestabilizá-los. Para que você então retruque de uma outra maneira. Aí eu falo, está vendo? Olha aí, olha aí. Ou não é assim que nós agimos? No mais puro princípio satânico, demoníaco. Porque é daí que nós viemos. É daí que recebemos exemplos de nossos pais. Porque o que eles nos ensinaram foi a andar num caminho que Deus odiava. Como Paulo ensina lá em Efésios, antigamente vocês andavam nos caminhos longe de Deus. Para encurtar a história. No entanto, quando Jesus diz, você não está isento da pressão e nem os outros, eu, disse Jesus, já orei por você, Pedro, o texto diz que Jesus não orou pelos outros, mas orei por você. E agora? Eu orei por você, Pedro, para que não lhe falte fé. Jesus, então, ele faz um jogo com os pronomes. Ele diz, você, Simão, vem cá. Vou dar uma mensagem para você, singular. Escute bem, vocês, plural, vão se encontrar com o diabo. E o propósito é esse, esse e esse. A pressão que vocês terão que passar é pela vontade de Deus. Vocês não estão isentos dessa pressão, mas eu orei por você. Porque é você que está recebendo esta palavra. Não são eles. Para que quando você estiver no meio daquele inferno, você se lembre do que eu lhe disse. E o que eu estou lhe falando vem de Deus. E quando você recordar o que ouviu, é isto que vai restaurar sua vida e tornar você útil aos outros. De modo que, quem não ouve não tem nada para dar. Quem deixa de ouvir Jesus não sabe se quer escolher. O pior é que nós passamos a mão na cabeça daqueles que não ouvem e escolhem mal, porque nós gostaríamos de fazer a mesma coisa que aquele pobre diabo está fazendo. Ou pelo menos, não temos coragem de tomar uma decisão que aquele endiabrado está tomando. Ficamos com pena de alguém que está trilhando um caminho que é um desastre. Ficamos com pena de uma pessoa orgulhosa, egoísta, que só está atrás dos seus interesses. O que vocês têm em mãos é apenas umas anotações, mas a transcrição disso tudo virá e será colocada. Depois a vocês, de graça. Espero que tenham vontade de ler, ou de ouvir, ou de assistir. Você percebe como nós somos bobos? Não é à toa que nós somos chamados de ovelhas. O pastor cuida da ovelha, mas a ovelha não quer o pastor. Ela quer bé. E depois, se o pastor não vai atrás dela, ela berra dizendo, o pastor não veio atrás de mim. Aí quando o pastor quebra as pernas, ela fala, não é justo, ui! Então, Em nenhum momento nós estamos livres de pressões. Porém, ao passarmos por elas, que nós sejamos obedientes ao que Deus nos pede e nos diz. Por que não? Porque nós temos que lembrar do que Deus nos diz. Então, se você é uma pessoa que vem para uma reunião dessa, eu não, lógico que eu não vou falar com o não convertido, porque esse daí não tem ouvido para ouvir nada, tem ouvido só para entupir com cera. Na verdade, se você vem a uma reunião como essa, você está ouvindo sempre uma verdade de Deus. E se você ouvir e guardar, você vai se lembrar disto em situações futuras. Porque você vai precisar do que ouviu no presente, naquela situação futura. Porque Deus vai cobrar de você o que você está ouvindo hoje. O que você está ouvindo hoje, você vai ser cobrado amanhã. Esse amanhã que eu digo, é o futuro. Então, eu não poderia terminar sem o ponto 2 aqui. O que mais nós podemos aprender do nosso texto base? Está interessante isso? Então, agora, nós vimos tudo aquilo, então vamos jogar uma base teológica aí. O que nós podemos aprender? Que Deus usa a malignidade de Satanás para fortalecer seus filhos e conduzi-los ao quê? À realidade do compromisso assumido com Cristo. Então, mas volta, então Deus usa até o diabo? Pois é, ele é tão senhor que até o diabo obedece. Agora, é lógico que no meio desta artimanha satânica, ele vai conseguir pegar ovelhas doentes. Pessoas espiritualmente fracas e moralmente fracas vão tombar. E mesmo pessoas espiritualmente fortes também tombam. Por isso que existe um texto na Bíblia que o justo cai 7 vezes e 7 vezes o Senhor o levanta. Agora, tem gente que pega esse texto e diz assim, eu sou um justo. É a casca dizendo. Mas na hora do confronto, a casca não sai. O que morre é o trigo. Mas ele morre dentro da casca. Então, a casca o abafa. E ele perde a sua validade. Deu para entender? O que mais aprendemos? Que Deus coloca seus filhos sob teste e, portanto, em situações adversas ou desconfortáveis. Então, pare com esse negócio que Deus só vai te levar às nuvens. Se você não tiver asa, você cai. Certo? Você vai ver a dor que é se esborrachar no chão. Principalmente se você está um tanto avantajado abdominalmente. Então, imagine a tombaça que vai ser. Vai doer. Né, seu Roger? Você imagine nascer na lua de mel um tombo da cama. Então, com esse corpício que você está aí, está de regime o Roger agora. Está mais magro aonde? Na ponta do nariz. Então veja lá, é um grande sem vergonha esse Roger. Então veja bem. Mais um, o que aprendemos? que Deus põe seus filhos à prova, a fim de que eles mesmos avaliem o seu compromisso com Cristo, se a fidelidade a ele é real ou irreal. Se você é uma pessoa de Deus, você vai saber logo se é ou não é, pelo modo como você age. Tem gente que diz assim: eu estou esperando uma palavra de Deus. E por que não está aqui? Você vê a estupidez dessa ignorância, desse endiabrado, essa endiabrada? Então, é assim que funciona. E aí você vai lá e passa a mão na cabeça, que Deus fale com você. Vai ser o diabo que vai falar, porque já começou com você. Passando a mão na cabeça, dizendo assim: não, vai, Deus vai falar com você. Vai nada. Se a pessoa veio na tua frente, era para você já falar a verdade, você está agindo errado. Acabou. E a coragem? O que mais aprendemos? Que Deus não abandona seus filhos e não lhes priva dos recursos provenientes da sua graça. Jesus disse: eu orei por você. E é por meio de você, Pedro, quando você for restaurado, que eu vou fortalecer os outros. Então, nós sempre queremos que Deus nos dê recursos, mas nunca queremos compartilhar os recursos que recebemos com outros. Ou não é verdade? Sempre nos esquivamos. Porque isso é uma lição que vamos aprender a partir da semana que vem, que a vida cristã não é privilégio, é serviço. Nós queremos privilégio. Hoje eu estou aqui, hoje eu vim aqui, porque olha, Walter, eu não venho de terça, mas eu vim porque hoje o diabo está solto. E você trouxe os demônios tudo aqui para nós. Nós somos domador de diabo. Então, ainda bem que você veio. Você está ouvindo uma grande verdade. Se ajuste, se harmonize, se alinhe com Deus. Perigo. Então, ai, ai, ai. Que mais aprendemos? Que Deus sabe quem irá cair da fé e quem irá se reerguer. Deus está olhando aqui e Deus conhece a tua verdadeira face. Face esta que eu não conheço. Mas ele sabe, Dona Edi, ele diz: você vai cair. O diabo vai te dar um trança-pé. Jesus está dizendo para ele: vocês vão todos cair. Você pode negar isso no texto? Você pode fazer algum exercício gramatical mirabolante para dizer que Jesus não falou isso? Está lá claro. Se você fizer análise sintática, você vai descobrir que ele falou isso. O que significa quando você voltar para mim? Significa que quando você sair da distância longa que você está de mim, quando você está lá longe e você voltar, Você tem uma missão. O que mais aprendemos? Que Satanás só pode atacar os filhos de Deus com a sua permissão, com a permissão divina. Esse S é maiúsculo, refere-se ao quê? Deus. Então, veja lá, Satanás não pode atacar a igreja sem a permissão de Deus. Aí tem crente que fala assim, o diabo está me atacando, faz umas orações por mim, para expulsar. Por meio do seu comportamento, você o expulsa. Agora, o que adianta eu ficar lá dizendo para você, sai diabo da vida dele? Você não está endemoniado, tá? Eu só estou falando assim, existe expulsar demônio e repreender as ações do diabo ao seu redor. Em nome de Jesus, eu repreendo as ações do diabo. Em nome de Jesus, sai. Você fala, ai, obrigado. O que adianta? Eu orei, mas você não vai mudar o seu comportamento. O diabo não sai, porque você é um imã diabólico. Você atrai tudo quanto é prego, parafuso, porca, arruela. Você atrai tudo. Passou, vai pegando. Então, é assim. Então, se você não mudar o comportamento, não há diabo que te sorte, que saia do seu, ué. Não sai você daí. Aí então fica difícil. O que mais aprendemos? Que o Filho de Deus, repare, o Filho de Deus não é Jesus, filho com F minúsculo, tem a tendência de ser arrogante, presunçoso, orgulhoso, a ter uma opinião excessivamente elevada de si mesmo. Imagine, Senhor, disse Pedro, eu sou capaz de morrer, de ser preso e morrer. Ah, é? Bebê. Jesus, o que Jesus está ouvindo? Jesus já percebeu logo que ele não ouviu nada do que ele ia, né? Mas ele vai lembrar. Porque quando você fala a verdade, ela nunca volta vazia. Ou ela traz um resultado positivo ou negativo. Tá? Eu estou falando para vocês isso, vocês podem recusar o que eu estou falando, fechar os ouvidos por causa da cera miraculosa que está dentro dessas orelhas enormes, que não para de crescer. Porque a orelha de velho vai ficando cada vez maior. Olha lá o Celino. Olha para as fotos, é orelha não para. Orelha e nariz é um trem que eu vou te falar. É um trem. Só vai engatando vagão, vai ficando enorme. E o pior de tudo, que a orelha de velho, além de crescer, enche de pelo. E o nariz também, os pelos saem para fora. Assim. Vai formar aquela floresta. Então, Olha lá. Então, pode reparar. Pega uma fotografia do seu marido aos 18 anos, repare o nariz dele, a orelha dele, repare agora. Você vai ver que é que nem um espanador, que você faz assim, abre. O nariz ficou diferente. Eu olho o meu. Eu tinha até um nariz bonitinho. Mas cresce. Você vai ver o Mário, o nariz do Mário. O Mário, o seu marido, já está cheirando a primavera de 2050. Tudo dá jeito nessa vida. Mas tem coisas que não tem jeito. Fazer calça para caranguejo. Imagine a dificuldade que é. Então, vamos lá. Então, olha. O que mais aprendemos? Deus não pede aos seus filhos que acusem, condenem e desprezem os que caíram, mas que os estabilize a fé. Pedro, a mensagem que eu estou dando a você não é para você se sentir superior a eles quando você for restaurado. Não é para você chegar lá e falar, está vendo vocês? Você está no mesmo pé, cara. São todos iguais. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Às vezes, eu passo perto de certas pessoas, eles empinam e viram o rosto. Tive muitas vezes essas experiências, inclusive agora mesmo, poucos tempos aí, nem vou dizer horas, dias, meses, anos, séculos. Séculos é o ser lindo. Então, veja bem, na verdade você encontra com pessoas que você não só fez o bem, o cara... É assim. Né? Então, o que você pode esperar de um indivíduo desse? Ele não é uma pessoa estabilizada. Ele já é confuso. Então, que mais? Que Deus não enviou Jesus para trazer privilégios aos seus, mas uma vida de serviço para o benefício de todos. O cara que não entender isso, não entendeu o cristianismo. Imagine, então Walter, para eu me tornar o Walter, para mim se tornar cristão, vamos com calma. Para eu me tornar um cristão, eu tenho que aprender a servir? Tem. A base do cristianismo é o serviço. Serviço a Deus e ao próximo. E quem me serve? O próximo. Se ele quiser. Mas eu não posso me servir? Não. Porque não tem como. O único bem que você faz a si mesmo é aceitando o que Deus lhe dá. E tudo que Deus lhe dá é para você compartilhar com o outro. Se você não faz, não existe cristianismo. Então eu espero que a gente aceite as correções divinas sobre nossas vidas para o nosso próprio benefício e de outros, não é? E por outro lado, sabemos que em cada situação temos a promessa da ajuda divina, ou não temos? A qual nos chega por meio da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como eu disse a vocês aí, estou animado para continuar esse assunto. E eu espero que Deus permita que nos encontremos na próxima semana. Porque a vida pode acabar em 5 segundos ou amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém.